Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado acompanhando as negociações com o mercado do boi. Mercado ainda segue firme, vem conquistando cada vez mais novos patamares. Agora a gente já está falando de negócios na casa dos 290 e lá no horizonte tem lá a visão do boi de 300. Será que é possível ainda alcançar esse preço? Pergunta de US$ 1 milhão para Fernando Henrique Iglesias, analista lá da Safras e Mercado. Está aqui o Fernando com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Que distância é esse horizonte aí, Fernando? Está mais perto, está mais longe? Esse boi de 300 vai ser possível acontecer? Qual a expectativa de vocês?
Primeiramente, boa tarde a todos. Um ótimo 2021 a todos que nos acompanham aqui. Bom, o horizonte não está tão distante assim, tá? Já existem indicações de oferta aí no mercado paulista, até mesmo em Minas Gerais, de boi de R$ 300. Muitos negócios acontecendo já a R$ 290 por arroba, com frigoríficos ainda encontrando muita dificuldade em compor as escalas de abate. Uma oferta bastante reduzida nesse início de ano tem levado a esse movimento tão agressivo de alta aí logo de cara nesse ano de 2021.
Mas não tem nada concretizado ainda nos 300?
Nos 300 só rumores por enquanto, já existem indicações de que alguns negócios podem ter acontecido nesse patamar de preço, mas a tendência é bastante clara nesse momento. Pode chegar sim a R$ 300 por arroba ainda nessa semana, e com toda essa dificuldade, principalmente de conseguir animais padrão China nesse momento. Então, leva a crer que vai chegar assim aos R$ 300 por arroba nos próximos dias.
E da onde que vem essa firmeza do mercado, Fernando?
O ponto principal de sustentação no mercado do boi aí nessas duas primeiras semanas do ano é um fator que a gente já conversou na nossa última entrevista lá em dezembro. O que aconteceu? Os frigoríficos iam retornar das festas com escalas muito curtas, retornaram realmente com escalas aí atendendo 2, 3 dias úteis. Alguns frigoríficos optaram por pular o abate dos 2 primeiros dias úteis do ano, tá? Então, isso é um sintoma bastante claro de uma oferta bastante retraída. E como a gente já conversou, animais de pasto vão chegar ao mercado apenas em março. Então, é uma oferta bastante reduzida. Os frigoríficos conseguem compor suas escalas aí com uma oferta residual de confinamento. O que tem no animal de pasto, ele ainda não está apto ao abate, e vai tardar a chegar ao mercado nesse ano de 2021.
Então, o grande fator de impulsionamento das cotações é a falta de oferta, nesse momento.
Sim, nesse momento, a grande justificativa, apesar do ótimo resultado da primeira semana de janeiro nas exportações, a gente tem que pontuar isso também, foi um resultado espetacular, mas o ponto principal, o que mais oferece esse suporte aos preços do boi gordo, essa sustentação, essa agressividade na alta, é a restrição de oferta. Uma oferta bastante reduzida realmente.
Pois é. Daí a gente viu que o preço da carne também está sofrendo um reajuste aí, está participando desse movimento de alta. Essa pressão ou essa mudança no patamar do preço no atacado, ela se justifica por uma demanda que está existindo aí, Fernando. É a demanda interna, é a demanda de exportação? Como é que a gente entende essa movimentação do preço da carne?
Esse movimento do atacado, ele é explicado pela situação do varejo. Assim como os frigoríficos voltaram sem escala de abate, o varejo volta das festas quase sem estoque. Então, ele precisa recompor esse estoque nos primeiros dias de 2021. É isso que a gente vê. A gente vê as redes varejistas correndo para a recomposição do seu estoque para atender aí essa demanda na primeira quinzena. Mas a demanda doméstica tem uma série de complicadores nesse primeiro bimestre. O consumidor médio, no geral, está descapitalizado. A gente tem IPTU, tem IPVA, compra de material escolar e também tem o final do auxílio emergencial. Isso interfere bastante no consumo de base. O auxílio emergencial ofereceu uma dinâmica diferente para o mercado, com uma parcela importante da população conseguindo comprar produtos que às vezes não conseguia, como carne bovina, outros produtos básicos também apresentaram esse tipo de movimento. Então, o término desse auxílio emergencial, ele acaba sendo bastante nocivo para a situação da nossa demanda doméstica, acaba prejudicando bastante esse consumo interno.
Agora, você contou aí para a gente que a primeira semana das exportações veio muito boa. Só a demanda de exportação, aliado, obviamente, com essa restrição de oferta de animais, vai ser suficiente para manter os atuais patamares de preços, Fernando? Ou dependeria aí do mercado interno estar vibrante também aí, para aguentar, para justificar esse boi de 300 no final das contas?
Por enquanto, os preços da carne no mercado doméstico, eles ainda não cobrem esse preço da arroba do boi gordo. Por mais que haja todo esse movimento de alta, acaba sendo limitado por todas essas questões envolvendo a demanda. A gente vê um movimento de alta no atacado, realmente está acontecendo, mas isso ele não quer dizer que o frigorífico, principalmente que atua só no mercado doméstico, está com uma margem operacional satisfatória. Então, a gente pode ver um movimento muito parecido com aquele de novembro, que os preços bateram novamente, 300, bateram R$ 300 também, mas os frigoríficos começaram a reclamar da margem operacional e começaram a reduzir capacidade de abate para mitigar os efeitos aí desse quadro de restrição de oferta e tentar dar uma mudada nessa curva de preço. Eles conseguiram, conseguiram reduzir aí nos próximos, depois de novembro ali, a partir da segunda quinzena de novembro, os preços começaram a cair realmente no mercado doméstico, e é possível que nesse janeiro de 2021 vejamos estratégias parecidas em relação a isso, em função justamente dessa margem operacional que está espremida para os frigoríficos que atuam apenas no mercado doméstico.
Pois é, mas daí tem um fator novo. Ficou claro para a gente que é uma condição específica do mercado interno, né, de frigorífico que fornece carne para o mercado interno, mas o fator novo é que o dólar melhorou, Fernando. Ou seja, a arrecadação ou faturamento do frigorífico que trabalha com exportação aparentemente também melhorou quando a gente compara o dólar de agora com aquele dólar de dezembro. E daí, a exportação, ela vai dar aquela enxugada no mercado?
Bom, a grande questão envolvendo as exportações continua na China. Esse é um ponto, para a pecuária de corte e para a suinocultura, é o ponto central do mercado do setor carnes em escala mundial, tá? Não é só para o Brasil que isso é importante. Vai depender muito dessa velocidade de recomposição do plantel. E lógico, o câmbio extremamente desvalorizado, torna as commodities brasileiras, não só as do setor carne, extremamente competitivas no mercado internacional. Então, isso acaba oferecendo, esse ganho de competitividade vai ajudar o Brasil a atingir outros mercados, não só o mercado chinês. Lógico, o principal destino das carnes brasileiras vai seguir na China em 2021. Então, é por isso que a gente tem que observar tão atentamente todos esses movimentos que o governo chinês tem mostrado de recomposição do plantel. Uma recomposição até milagrosa, eu diria, em face à velocidade que eles têm apontado aí para essa recomposição. Então, tem que ficar observar com bastante cautela esses números. E se por acaso a China deixar de ser uma força atuante no mercado de carne, reduzir o seu ritmo de compras já em 2021, muda completamente a conjuntura do mercado. A curva de preço seria completamente diferente e veríamos um cenário bastante distinto para a pecuária e para a suinocultura brasileira.
Muito bem, mas baseado nas informações que a gente tem até agora, então, são essas informações de primeira semana de movimentação das exportações. E, aparentemente, a China continua demandando, Fernando. Coisa que está um pouco diferente também do que aconteceu, em janeiro do ano passado. O que que acontece? O que que tem de diferente aí?
Bom, a gente tem que lembrar que o primeiro trimestre de 2020 foi o trimestre em que a China estava em lockdown. O Wuhan estava completamente fechado. A gente chegou a ter casos de escassez de contêiner frigorífico no primeiro trimestre de 2020. O contêiner entrava dentro da China continental e não voltava. Então a gente teve esse tipo de problema aí no primeiro trimestre. Agora a economia chinesa está em processo muito forte de retomada. Largou na frente de todo o Ocidente nesse processo de recuperação econômica. E tende a crescer próximo dos dois dígitos aí nesse ano de 2021. Então, é uma expectativa de uma boa demanda dentro do mercado chinês em função desse processo acelerado de retomada. Então, isso já é uma grande diferença em relação ao primeiro trimestre de 2020. O fato da China não estar em lockdown enquanto outras economias ainda lutam contra a segunda onda da pandemia e assim por diante, já é um sintoma bastante claro de uma demanda bastante pujante dentro do mercado chinês.
Obviamente tem ali aquele feriado tradicional da China que acontece agora. Talvez a China até fique de fora do mercado por uns dias, mas talvez o ritmo de compra chinês seja outro. Dá para a gente afirmar isso, Fernando?
Sim, a gente tem que pensar o seguinte: apesar da China entrar no ritmo de festas, aí vai ser o principal feriado do país, ela não está em ritmo de lockdown, ela não está fechada. Ela vai continuar comprando aí, talvez num ritmo mais lento, mas ela vai seguir atuando aqui no mercado. Então, os números em relação a janeiro tendem a ser superior se a gente comparar 2021 com 2020, justamente em função de todo esse processo de retomada dentro da economia chinesa. E, sem dúvida alguma, é o processo mais avançado aí, se a gente pensar nas principais economias em escala mundial.
E daí eu volto à pergunta então. Demanda externa, possivelmente pelo que a gente acompanha até agora, vai seguir aquecido, ou pelo menos em níveis maiores do que a gente viu em janeiro de 2020, que aliada a uma oferta curta, podem manter patamar elevado de preços da arroba. A grande interrogação aí é o mercado interno e como os frigoríficos do mercado interno vão atuar diante dessa condição. Se os frigoríficos de mercado interno resolverem adotar a mesma estratégia do final do ano passado, a gente tem um esfriamento aí dessa alta dos preços. É isso?
Do ponto de vista do negócio, o frigorífico não vai, como qualquer estabelecimento, o frigorífico não vai ficar, não quer operar no prejuízo, não quer operar no vermelho. Então ele vai adotar medidas para mitigar os efeitos dessa situação adversa que ele se encontra, como qualquer estabelecimento faria. Então ele pode, algumas unidades podem ofertar férias coletivas, como a gente viu no ano passado, pode haver uma redução da capacidade de abate. Então tudo isso a gente pode observar aí nesse mercado de carne, em função justamente desse encarecimento da matéria-prima, que está ainda bastante acima do preço da carne no mercado doméstico. Apesar do corte traseiro e do dianteiro estar tá se aproximando novamente dos seus recordes aí, do recorde histórico que eles já atingiram em outras ocasiões aí no último bimestre de 2020.
Muito bem, então, tecnicamente a gente tem um mercado firme ainda.
Sim, o mercado continua firme. Para essa semana a gente não vê mudanças tão grandes assim de rota. Os frigoríficos continuam mantendo suas estratégias, aí, tentando compor as escalas, ainda trabalhando com escalas para dentro dessa semana. Tá? Isso é um sintoma que as escalas estão realmente curtas, atendendo ainda 2 a 3 dias úteis. E realmente tem uma dificuldade aí bastante extensiva nessa compra de gado nessas 2 primeiras semanas de 2021.
Muito bem, R$ 300 à vista, ou pelo menos próximo aí de acontecer, e daí a partir do fato consumado a gente vai entender quais serão as providências aí dos frigoríficos em relação a isso. Mas de qualquer forma, esse número ou esse potencial de se atingir esse valor dos R$ 300 existe, é real e pode acontecer ainda essa semana, certo, Fernando?
Exatamente isso. A gente tem essa perspectiva. O mercado trabalha de uma maneira bastante agressiva. A gente começou a semana aí com um negócio entre 275 e 280. Hoje é terça, estamos no segundo dia da semana e já estamos beirando os R$ 300 novamente. Então, a agressividade é a palavra-chave para o mercado pecuário aí nesses primeiros dias de 2021. Não há ano tranquilo realmente, né?
Muito bom. Fernando Henrique Iglesias, meu caro, muito obrigado por enquanto pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pela análise aqui para o pessoal que acompanha Notícias Agrícolas. Vamos acompanhar o mercado de perto, o mercado que começou o ano quente e as informações são sempre muito importantes para ajudar o produtor na tomada de decisão. Grande abraço para você, Fernando. Obrigado pela participação e a gente volta atualizando essas informações em outra oportunidade. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço, até a próxima.
Valeu, Fernando. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado. Fernando tá convicto aí de que ainda essa semana a gente pode já ver negócios acontecendo de R$ 300 por arroba. Um mercado que segue muito firme, muito forte. Tem aí uma oferta restrita de animais. Essa oferta, na análise do Fernando, só vai aparecer de forma mais abundante, de forma mais convincente ali a partir de março e, portanto, ainda a gente vai ter, vai ver o mercado brigado nesse início de ano. Temos as exportações com China liderando, que é importante destacar. Segundo a análise do Fernando Henrique Iglesias, a China, ela não tem aquele problema de janeiro do ano passado, onde o país estava em lockdown. Enfim, a China tende a continuar comprando, pode ter até uma desacelerada aí nesse momento de festas lá na China. O feriado lunar é um feriado importante por lá e realmente, tradicionalmente, faz uma redução, faz acontecer uma redução na demanda dos chineses, principalmente da demanda de importação de produtos alimentícios por parte deles, mas a tendência é de que janeiro seja melhor do que janeiro do ano passado, principalmente quando a gente foca só na demanda chinesa. E isso daria ainda uma sustentação a mais para os preços, ficando na dependência apenas da reação do mercado interno, do consumo interno. Por enquanto, a reposição dos frigoríficos, aliás, a reposição dos supermercados junto aos frigoríficos, está fazendo com que os preços da carne se sustentem num patamar bastante elevado, aí, o que justificaria uma alta da arroba. No entanto, para os frigoríficos de mercado interno, tem a limitação já acontecendo, tem já frigoríficos trabalhando no vermelho, e essa é a grande dúvida. Será que o frigorífico de mercado interno vai ter capacidade aí de continuar demandando? E se não tiver capacidade, o que ele deve adotar como estratégia? Será que pode acontecer o que a gente viu no final do ano passado? E se acontecer, como vimos no final do ano passado, um arrefecimento da demanda, aí, isso pode impactar no preço? Perguntas para serem respondidas nos próximos dias. Você acompanha tudo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito bem, vamos aos preços. Vamos ver como estão as negociações lá na B3. Rapidamente eu mostro para vocês o janeiro subindo forte, 1,21%, R$ 289,00. Fevereiro também, R$ 289,80, alta de 1,52%. Março, R$ 285,00, a alta é um pouquinho mais discreta, de 0,78%. E o maio, R$ 282,95, com alta de 1,49%. Indicador CPE encerrou o dia de ontem a R$ 284,70, com alta de 1,86%. São os números do mercado do boi, mercado que promete muitas emoções nesse início de ano. Daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.